O novo Código Florestal foi aprovado em 2012, em meio a muitas polêmicas. Quase 6 anos depois, alguns aspectos ainda estão sendo decididos. O PSOL e a Procuradoria-Geral da República ingressaram com ações contra 23 pontos do Código que entendem ser inconstitucionais. O STF relatou recentemente sua decisão sobre o assunto. Para entender o que mudou, converso com Francisco de Godoy Bueno, doutorando em Direito Civil pela USP e pesquisador do Grupo de Estudos Agrários da USP. Quais foram as principais mudanças?
Bom, a maior parte dos dispositivos do Código Florestal foram considerados constitucionais. Então, a partir desse julgamento, abre-se um caminho de segurança jurídica para a definitiva aplicação dos dispositivos do Código. Os dispositivos que foram julgados inconstitucionais ou constitucionais, mas dependentes de uma interpretação conforme, foram poucos. Em primeiro lugar, declarou-se a inconstitucionalidade da ressalva das áreas de preservação permanente de nascentes intermitentes. O que acontece? O Código Florestal estabelecia que lugares em que haviam afloramentos de água que não formam necessariamente cursos d'água, e que esses afloramentos não são constantes, ou são sazonais, ou intermitentes, esses lugares não representariam efetivamente uma nascente que dependesse de matas ciliares, de áreas de preservação permanente. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que essas áreas, esses afloramentos de água, dependem, sim, de uma área de proteção no seu entorno, as áreas de proteção permanente. Outro ponto que foi julgado inconstitucional foi com relação à exceção, possibilidade de intervenção em áreas de preservação permanente para a construção de equipamentos necessários ao saneamento básico e aos equipamentos de competições esportivas. Essa foi uma medida incluída no Código Florestal, que essas competições esportivas, não só as Olimpíadas, a Copa do Mundo, mas competições esportivas em geral, não eram motivo suficiente para abrandar a proteção ambiental das áreas de proteção permanente. Então, ainda que para construção de instalações de esportes aquáticos, etc., não é possível a intervenção em áreas de preservação permanente, conforme entendeu o Código Florestal.
Outro ponto julgado foi em relação à compensação ambiental. E nesse caso, o que ficou decidido?
O Código Florestal tinha previsto uma facilitação da compensação ambiental de reserva legal para regularização das propriedades que não têm o seu percentual completo de reserva legal, especialmente por instrumentos econômicos, a cota de reserva ambiental, CRA. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que o critério eleito pelo Código Florestal de identidade de biomas para a compensação ambiental não seria suficiente, que deveria haver identidade ecológica. Em resumo, acho que são esses os pontos.
E como fica a implementação agora?
Bom, a implementação do Código Florestal começou desde 2012, tanto é que um dos seus principais instrumentos, o Cadastro Ambiental Rural, já possui uma grande adesão dos proprietários rurais. Em muitos estados, o estado de São Paulo mesmo, mais de 90% do território já está cadastrado. A abrangência nacional também já é muito grande. E os espaços que ainda estão pendentes, normalmente são aqueles em que há dificuldade de regularização fundiária.
Eu conversei com Francisco de Godoy Bueno, doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Grupo de Estudos Agrários da USP. André Romani, para a Rádio USP.